Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Laboratório da UEA prevê piora no calor entre setembro e outubro em Manaus. Ministro pede para analisar aspectos do processo demarcatório do marco temporal. Polícia Civil cumpre mandados contra grupo investigado por fraudes em Boa Vista. E a Escola de Verão da Amazônia reúne pesquisadores e estudantes do Brasil e França.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você. Iniciamos essa edição do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, o Ministério Público do Pará e o Ministério Público Federal firmaram cooperação para combater assédio eleitoral e fortalecer a democracia no Pará. O acordo tem vigência de 24 meses, abrangendo as eleições gerais de 2026 e ações de acompanhamento. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, MPT, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, o Ministério Público do Estado do Pará, MPPA, e o Ministério Público Federal, MPF, firmaram nesta sexta-feira um acordo de cooperação técnica para atuação conjunta na prevenção e no enfrentamento do assédio eleitoral, da violência política de gênero e de outras práticas que possam comprometer a liberdade de voto e a integridade do processo democrático durante as eleições gerais de 2026. Em 2022, ano das últimas eleições presidenciais, o MPT recebeu 3.371 denúncias de assédio eleitoral, um crescimento de 1.439,7% em relação a 2018, quando foram recebidas 219. O acordo assinado na sede do MPT em Belém estabelece mecanismos de cooperação técnica, institucional e operacional entre os órgãos signatários, com foco especial na proteção dos direitos políticos da população e na garantia de um ambiente livre de intimidação, coerção ou discriminação, especialmente no contexto das relações de trabalho públicas e privadas. Entre os principais objetivos da parceria estão a promoção de campanhas educativas sobre a liberdade do voto, o fortalecimento dos canais de denúncia, a capacitação de agentes públicos e da sociedade civil, além da disseminação de boas práticas voltadas à proteção da democracia, e o intercâmbio de informações, estudos e experiências, respeitando-se as normas de proteção de dados e as atribuições constitucionais de cada órgão. O acordo também prevê ações específicas de combate à violência política de gênero e de incentivo à participação política das mulheres e de grupos historicamente vulnerabilizados. Com vigência de 24 meses, a cooperação abrangerá todos os ciclos das eleições gerais de 2026, incluindo ações de acompanhamento, avaliação e consolidação das medidas implementadas. O instrumento foi assinado pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, Ideraldo Luiz de Souza Machado, pela presidente do TRT8, desembargadora Maria Valquíria, pelo procurador-chefe da Procuradoria da República no Pará, Hugo Elias Silva, e pelo promotor de justiça José Edivaldo Salles, representando o procurador-geral de justiça do MPPA, Alexandre Marcos Fonseca Tourinho. O assédio eleitoral é uma prática incompatível com a ordem constitucional democrática. É caracterizado pela coação, intimidação, ameaça, constrangimento, discriminação, perseguição, promessa de vantagens ou qualquer outra forma de pressão destinada a influenciar, direcionar ou restringir a liberdade política dos cidadãos, constituindo grave violação aos direitos fundamentais, especialmente quando ocorre no ambiente de trabalho, com repercussão direta nas escolhas políticas de trabalhadores e trabalhadoras. Com informações do MP PT no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Laboratório da Universidade Estadual do Amazonas prevê piora no calor e elevação das temperaturas entre os meses de setembro e outubro em Manaus. Impactos do Super El Niño já preocupa especialistas. Confira com Bruno Elander.
Manaus está sem chuva considerável há mais de um mês e as temperaturas passam dos 36 graus Celsius quase diariamente. E conforme o Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre, LabClim, da Universidade do Estado do Amazonas, OEA, a situação ainda vai se agravar, principalmente entre setembro e outubro. Em uma sessão de tempo na Assembleia Legislativa do Amazonas, ALEAM, o coordenador-geral do LabClim, Francis Wagner Silva Correia, disse que nesta semana a temperatura média dos oceanos já registrou temperatura de 1,8 graus Celsius acima da média, o que caracteriza o El Niño como forte.
Tem sido um grande drama nosso saber que vai ter o chamado hiper, mega, El Niño 2026. E a pergunta, qual vai ser o impacto desse El Niño no clima da Amazônia, sobre os ribeirinhos e todos nós? O El Niño já está configurado esse ano, desde junho, no planeta. E essa semana ele atingiu a temperatura de 1,8 graus centígrados acima da média. Isto é, já estamos com o El Niño forte configurado na região.
Conforme Francis Wagner, as notícias não são boas para os próximos meses, pois a previsão indica a recategorização do El Niño de forte para super forte antes de novembro.
A previsão do LabClean é que agora setembro, outubro e novembro, o El Niño vai passar da categoria forte para muito forte. O El Niño já está atuando e levando menos chuvas na parte central e norte, na parte da Bacia do Negro e grande parte de Solimões. Isso está impactando a queda do Rio Negro aqui em Manaus. Já está quente em Manaus, vai esquentar mais ainda no mês de setembro e no mês de outubro. A previsão é que teremos 2,2 graus acima da média para a Bacia Amazônica de temperatura por causa do fenômeno El Niño.
Por fim, o coordenador do laboratório projetou cenários de cota do Rio Negro conforme os níveis que o fenômeno El Niño atinja.
Caso tenhamos o El Niño extremo, a cota vai estar 14,64, forte, 14,37, moderado, 17,51 metros, e se for da normalidade, 18,54 metros. Caso tenhamos o El Niño forte, lá em outubro, novembro, nós podemos ter restrição para os calados dos navios. E isso quer dizer, teremos que nos preparar para uma operação de transbordo lá em Taquatiara.
E o período mais seco também aumenta a preocupação com incêndios. Segundo o Corpo de Bombeiros do Amazonas, Manaus já registrou mais de 1.200 ocorrências neste ano, enquanto o interior contabiliza quase 600. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com as altas temperaturas, os alimentos estragam mais rápido e aumentam os riscos de intoxicação alimentar. Entenda quais cuidados ajudam a evitar problemas de saúde. A reportagem é de Rafaela Amorim.
O calor favorece a multiplicação de micro-organismos nos alimentos e aumenta o risco de intoxicação alimentar. Carnes, frango, peixes, ovos, leite, derivados e comidas prontas precisam de atenção, principalmente em dia de temperaturas elevadas. Segundo a nutricionista Manuela Marinho, alguns cuidados em casa ajudam a evitar a contaminação. É importante lavar as mãos antes de preparar os alimentos, separar produtos crus dos que já estão prontos e higienizar utensílios usados no preparo.
Nos dias de muito calor, precisamos redobrar os cuidados, porque as temperaturas mais altas favorecem a multiplicação de micro-organismos. Carnes, peixes, ovos, leite, molhos e preparações prontas merecem atenção especial.
A aparência e o cheiro também não garantem que um alimento esteja seguro para o consumo. Mudanças na cor, textura, cheiro, presença de mofo ou embalagens estufadas são sinais de alerta.
E não podemos confiar somente no cheiro ou na aparência, porque um alimento contaminado nem sempre vai parecer estragado. Uma regra prática é: o alimento perecível não deve ficar mais de 2 horas fora da refrigeração. E em calor intenso, esse tempo pode cair para cerca de 1 hora.
Outro cuidado é manter a geladeira fria e evitar excesso de alimentos para permitir a circulação do ar. Dividir grandes quantidades de comida em recipientes menores e rasos antes de guardar. Assim, o alimento esfria mais rápido e permanece em uma temperatura segura. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, polícia cumpre mandados contra grupo investigado por fraudes em Boa Vista.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de notícias da Amazônia. RNA, emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E a Polícia Civil cumpriu 9 mandados contra um grupo investigado por fraudes eletrônicas em Boa Vista. Saiba mais com o Lauane Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima participou nesta quinta-feira da Operação Rastro, coordenada pela Polícia Civil de São Paulo, por meio da Terceira Delegacia de Polícia de Investigações sobre Crimes Cibernéticos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, que investiga uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes virtuais que teriam causado aproximadamente 50 milhões de reais em prejuízos às vítimas. A operação de alcance nacional cumpriu 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados em 14 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina. Em Boa Vista, sob coordenação do delegado titular da DRACO, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, Hugo Cardias, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão contra 3 alvos nos bairros Centenário, Jockey Clube, Jardim Floresta, Tricumã e Jardim Primavera. Durante as diligências, foram apreendidos documentos e aparelhos celulares. De acordo com as investigações, o grupo teria utilizado mecanismos de fraude eletrônica para realizar operações financeiras indevidas, provocando prejuízo estimado em 50 milhões de reais. A apuração também identificou indícios de uso indevido de credenciais de acesso de funcionários de uma instituição financeira. Em Roraima, a atuação da Polícia Civil teve como foco o núcleo da organização criminosa, identificado no estado. As 9 ordens judiciais cumpridas tiveram como objetivo localizar e apreender elementos que possam contribuir para o esclarecimento da atuação dos investigados e permitir o aprofundamento das investigações. Segundo o delegado Hugo Cardias, a participação da Polícia Civil foi fundamental para alcançar o núcleo do grupo criminoso localizado em Roraima.
Essa operação visou asfixiar a organização criminosa que tinha seu núcleo aqui em Roraima. Em Roraima, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão com o objetivo de coletar elementos para continuar a investigação.
As investigações relacionadas à Operação Rastro continuam sob coordenação da Polícia Civil de São Paulo e o material apreendido em Roraima será analisado para subsidiar o prosseguimento da apuração e a eventual responsabilização dos envolvidos. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o ministro Dias Toffoli pediu para analisar aspectos fundamentais do processo demarcatório que julga um recurso extraordinário que trouxeram para o debate público a tese do marco temporal. Com a vigência da lei, diversos entraves foram criados para impedir as demarcações de territórios indígenas. As informações com a Despésia.
O ministro Dias Toffoli solicitou mais tempo para analisar os processos que discutem aspectos fundamentais do processo demarcatório, que julga de forma conjunta os embargos de declaração nas ações que discutem a inconstitucionalidade da Lei 14.701, de 2023, e no recurso extraordinário reconhecido no tema 1031, que trouxeram para o debate público a tese do marco temporal. O pedido de vista ocorreu na sexta-feira, 14 de agosto, em plenário virtual. onde os processos estavam em análise desde o dia 7 de agosto deste ano. Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e advogado do povo Xoclém nas ações relacionadas ao tema 1031 de repercussão geral no STF, explica como foi o julgamento.
No recurso extraordinário, com repercussão geral, o caso Xoclém, começou o julgamento com o voto do Fachin, relator, foi seguido pela Carmen Lúcia e pelo Cristiano Zanin, um voto realmente muito bom, que expande o conceito de renitente esbulho para fins de aferição de direito de indenização por terceiros. Então essa expansão do conceito diminui a quantidade de, consideravelmente diminui a quantidade de, possíveis indenizações em favor de terceiros impactados pela demarcação, não indígenas, né? Carmen Lúcia seguiu, Zanin seguiu, Fachin no RE. Precisava de mais 3 votos para fazer maioria e manter aquela posição. O Gilmar Mendes votou divergindo para não conhecer dos embargos de declaração, então um voto completamente oposto. Então estava 3-1, o Toffoli pediu vista. Então o Toffoli vai estudar, ele tem processo e ele tem 90 dias para devolver o processo para julgamento.
Com a vigência da lei, diversos entraves foram criados para impedir as demarcações de terras indígenas. Rafael Modesto explica como se deu o julgamento dos embargos de declaração das ações que discutem a inconstitucionalidade da Lei 14.701, chamada de Lei do Marco Temporal.
Nas ADIs, o Gilmar tinha votado no começo do julgamento dos embargos em junho e o Alexandre de Moraes estava seguindo o Gilmar Mendes para manter a mesma posição do julgamento de dezembro de 2025, no sentido de negar provimento aos embargos de declaração e manter aquele julgamento, que ficou bem ruim lá atrás, lá do final de 2025. Quando o Zanin abre divergência, o Fachin pede vista, continua o julgamento agora também, então, junto com o RE, no início de agosto, que foi seguido, então, depois o Fachin votou mais abrangentemente em relação ao voto do Zanin, um voto muito bom, que foi seguido pela Carmen Lúcia. Então já tinha invertido para 3-2 nas ADIs também, quando o Toffoli pede vista. A gente estava com 3-1 no RE, estava com 3-2 nas ADIs, quando o Toffoli pede vista. Então o Toffoli agora tem 90 dias para devolver o processo para a continuidade do julgamento, apresentando o voto dele.
Ainda não há uma data definida para que o STF retome as discussões sobre os questionamentos feitos à decisão da corte. O ministro Dias Toffoli tem até 90 dias para estudar e devolver os processos para a continuidade do julgamento. Quando retornar à pauta da corte, o julgamento seguirá em plenário virtual. No mesmo período, em sessão plenária presencial, lideranças indígenas de todo o país, presentes em Brasília, acompanhavam a votação de outros processos que tratam da regulamentação da mineração em terras indígenas e da inconstitucionalidade da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Os indígenas e apoiadores da causa afirmam que seguirão mobilizados em todo o país. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Escola de Verão da Amazônia reúne pesquisadores e estudantes do Brasil e França em intercâmbio sobre clima global. O intercâmbio realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, teve como tema a medição e caracterização de aerossóis sobre a Amazônia e o Brasil. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Pesquisadores e estudantes de universidades francesas e brasileiras, especialmente daquelas parceiras do projeto Aerobi, Observações de Aerossóis sobre o Brasil e Impactos, participaram em Santarém da primeira edição da Escola de Verão da Amazônia. Com o tema Medição e Caracterização de Aerossóis sobre a Amazônia e o Brasil, a Escola de Verão da Amazônia teve como objetivo refletir o compromisso com o fortalecimento da cooperação científica, do intercâmbio acadêmico e da capacitação entre a França e o Brasil, com enfoque em aerossóis atmosféricos e climatologia, como cita Luca Vaz Pérez, professor e doutor do curso de Ciências Atmosféricas na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA.
A Escola de Verão da Amazônia, né, foi essa junção de pesquisadores em torno da temática sobre medidas de aerossóis atmosféricos. Então, a gente agora, com esse período mais seco do ano, tem essa questão dos aerossóis, a partir da queima de biomassa, né, dos incêndios florestais. Eles produzem aerossóis que ficam em suspensão na atmosfera. Então, isso é medido por diversos equipamentos, como o espectrômetro CIMEL, que faz parte da rede Aeronet da NASA, que nós temos lá no Observatório Atmosférico da Amazônia, na Fazenda da UFOPA. Espectrofotômetro viewer, medidas por satélite também podem medir esses aerossóis, mas eles não impactam apenas aqui a região onde ele é produzido. A partir do transporte atmosférico, ele pode ser levado para outras regiões do planeta.
Lucas Vaz ressalta ainda que as atividades foram desenvolvidas durante 5 dias com uma estrutura progressiva que incluiu o conhecimento fundamental, as aplicações práticas com palestras e seminários temáticos.
E a gente fez então aulas teóricas, né, de explicação sobre o assunto, a gente fez aulas práticas no computador sobre a análise de uso desses dados e as visitas na Flona, onde tem uma estação meteorológica lá, estação de medidas de gases de efeito estufa, na floresta, para o pessoal de fora ver a floresta, ver a força da nossa natureza aqui. O Observatório Atmosférico da Amazônia, na fazenda da UFOPA, também foi visitado, onde tem diversos equipamentos lá. E por último, fizemos uma aula de hidrologia sobre o barco no rio Tapajós, para fechar bem o evento.
O professor e doutor Hassan, da Universidade de La Reunión, relata como foi a participação na Escola de Verão da Amazônia.
Alors, comment je me sens? Ben, je me sens bien puisque c'est un endroit particulièrement sensible et important pour la planète, l'Amazonie, avec ses populations, avec sa biodiversité, avec son climat changeant et variable qui contrôle la plupart de ce qui se passe sur Terre. Comme on dit, c'est le poumon de la planète.
Ele se sente muito feliz de estar aqui, né, nesse ambiente que é muito específico, né, com relação a esse clima que vem mudando aqui, então, e vem loco essas questões que estão ocorrendo aqui. Ele se sente muito feliz, né, de ser acolhido pela nossa universidade e estar aqui presente junto com nós, né, mostrando para o restante do mundo a importância da nossa região.
Para o estudante Estiva, de Madagascar, e doutorando da Universidade Federal de Santa Maria, a experiência foi uma grande oportunidade para a troca de conhecimento entre os pesquisadores.
Estou no meu primeiro ano do doutorado. A gente viu a oportunidade que o UFOPA e a Universidade de La Réunion, a Embaixada da França, nos dá sobre a Escola de Verão. E a gente conseguiu ir aqui na Amazônia, na Escola de Verão, que foi uma grande oportunidade de troca de conhecimento aqui. E saber outra pesquisa que a nossa colega fez lá no São Paulo, na Ilha da Reunião, aqui no Amazonas também. Eu acho que isso troca entre pesquisador é muito, muito importante.
O evento foi realizado por meio do curso de bacharelado em Ciências Atmosféricas do Instituto de Engenharia e Geociências, do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia e do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, e teve apoio da Embaixada da França no Brasil. Participaram as instituições visitantes nacionais, como a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade de São Paulo. A USPES. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Jornal Amazônia é notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Sétimo Fórum de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal do Oeste do Pará reúne representantes de todos os campi em Juruti. A mesa teve a participação de estudantes dos 8 campis da UFOPA que discutiram as distribuições dos grupos de trabalho para o fortalecimento de políticas assistenciais estudantil e ações afirmativas na universidade. Daniela Pantoja traz as informações.
A programação do Sétimo Fórum Integrado de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal do Oeste do Pará Pará iniciou na última quarta-feira no Campo Juruti. A mesa temática, escuta estudantil e permanência universitária, teve a participação de estudantes dos 8 campus da UFOPA, que discutiram as contribuições dos grupos de trabalho GTs para o fortalecimento das políticas de assistência estudantil e ações afirmativas na universidade. O fórum tem como tema central planejar, monitorar e transformar caminhos para o fortalecimento das ações afirmativas e da assistência estudantil na UFOPA e é organizado pela Pró-Reitoria de Gestão Estudantil, PROGES, em parceria com o Campo Juruti da UFOPA. O objetivo da programação é aprofundar essas temáticas com a participação de representantes de toda a comunidade acadêmica da universidade, estudantes, professores e técnicos. Luamir Tapajó, professor e pró-reitor da PROGES, destaca sobre as temáticas que estão sendo debatidas, que possuem relevância para se garantir a permanência dos estudantes na universidade.
Esse evento tem como objetivo discutir sobre as políticas afirmativas e de assistência estudantil da nossa universidade. Nesses 3 dias serão debatidos temas muito importantes para discutir a permanência dos nossos estudantes, como a política nacional de assistência estudantil, a formação acadêmica indígena na perspectiva multicamp para atender a todos os estudantes indígenas da instituição, ao nosso plano decenal de ações afirmativas que completa 10 anos e já com horizonte para preparar um próximo plano. Então essas pautas serão debatidas ao longo desses 3 dias, com o objetivo de fortalecer a escuta à comunidade acadêmica e cada vez mais proporcionar a permanência e conclusão dos nossos estudantes nos seus cursos.
Além de mesas temáticas, teve também plenárias, oficinas e atividades culturais. No primeiro dia, aconteceu a Conferência Conjuntura da Política Nacional de Assistência Estudantil e os Impactos da Universidade, proferida pelo professor Dr. Sandro Augusto, da Universidade Federal do Sul da Bahia. De acordo com a organização, no primeiro dia do 7º Fórum Integrado de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFOPA, passaram pelo credenciamento 258 participantes, entre estudantes, professores e técnicos de todos os campos da universidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. A Foz do Amazonas de novo. Anunciando a descoberta de início de petróleo na Foz do Amazonas, aqui noticiada, despertou o debate novamente. A questão ambiental todos já sabemos. O risco de exploração é enorme para a biodiversidade do maior manguezal contínuo do mundo. Isso significa que dezenas de milhares de pescadores que dependem dessa região nem sabem ainda dos impactos que sofrerão. Nem mesmo a Petrobras, já que o assunto não foi estudado, embora o MPF o esteja exigindo na justiça. Para além dessa questão ambiental, a jornalista Miriam Leitão, de O Globo, anunciou nesta semana, ao entrevistar um economista, que, abro aspas, existe um risco econômico associado ao risco ambiental. Ele cita as projeções da Agência Nacional de Energia, que apontam para uma redução do consumo de petróleo nos próximos anos e, consequentemente, para uma queda de preços. Segundo essas projeções, até 2050, o barril do petróleo poderá custar $25. Como o custo de produção seria superior a esse valor, o investimento poderia não ser rentável, fecho aspas. Portanto, além do risco socioambiental, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas congrega um risco econômico para o país. Nem mesmo falar no desenvolvimento do Amapá com essa exploração é verdadeiro. Para quem duvida, basta ver o que é hoje o estado do Rio de Janeiro, principal estado do Brasil a receber os royalties do pré-sal. Neste início de campanha política das eleições gerais, seria importante que os candidatos que se preocupam verdadeiramente com os amazônidas e com o aquecimento do planeta fizessem desse tema o mais importante de suas campanhas. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.520 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Adispésia, Bruno Elander, Laone Gonçalves e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.